USP e Fiocruz participam de grupo de trabalho Acordo sobre Pandemias e Reforma do Regulamento Sanitário Internacional. É, sempre para aperfeiçoar as ações, né, da Organização Mundial da Saúde, que tem um papel importantíssimo relativo à saúde global, especialmente em questões e momentos como o que vivemos, né, durante a pandemia. Eu converso sobre o assunto com a professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, CEPEDISA, também docente do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Relações Internacionais, da USP, aqui conosco mais uma vez. Professora Deise, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Firme aqui.
Muito obrigada por sua atenção. Professora, um assunto importantíssimo esse de como se darão, como se deu o enfrentamento da pandemia de Covid, né? Em termos de organismos internacionais, de decisões globais, e como serão os próximos enfrentamentos, né? Porque vocês já têm dito que não será o primeiro nem o último desafio global, de saúde global, que terá de ser enfrentado. Então, a união de especialistas neste grupo de trabalho é fundamental. USP e Fiocruz, explica um pouco para a gente, para o nosso ouvinte, como é que foi possível a criação desse grupo de trabalho.
É isso mesmo, Roxane. Nós temos, aliás, nós já saímos da Covid-19 diretamente para a varíola do macaco, que é outra emergência internacional em curso, com características diferentes, mas não temos nenhuma dúvida de que o intervalo entre essas crises sanitárias será cada vez mais curto. E vimos, durante a pandemia de Covid-19, o quanto a Organização Mundial da Saúde tem meios limitados para realizar o seu trabalho, precisa de um quadro normativo que torne as suas recomendações mais efetivas, precisa construir meios de comunicação mais fortes, e os países que tiveram uma resposta eficiente à pandemia de Covid-19 estão na liderança desse processo internacionalmente, e temos hoje duas grandes negociações em curso. Uma delas é um tratado, o nome ainda não está definido, se vai ser convenção, se vai ser acordo, o que vai ser, mas um tratado sobre as pandemias que está sendo puxado essencialmente pelos países europeus agora também pelos Estados Unidos e pela Organização Mundial da Saúde, estava desde o início, mas com uma necessidade, acredito eu, de mobilização imediata dos países em desenvolvimento, dos países do sul global, que não estão dando atenção devido a essas negociações. E temos de um outro lado também a reforma do Regulamento Sanitário Internacional, que já existe, que foi o instrumento principal que norteou a cooperação internacional durante a pandemia de Covid-19. Esses dois instrumentos estão sendo negociados agora, vão ser reformados e vão ser aprovados em 2024. Então, nós criamos um grupo de trabalho junto com os colegas do Centro de Relações Internacionais da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que é muito ativa, eu acredito que o centro mais importante de atuação no que a gente chama de diplomacia da saúde global. A Fiocruz é muito presente nesse cenário, é realmente um privilégio poder compartilhar essa iniciativa com a Fiocruz. E do nosso lado aqui na USP, a Faculdade de Saúde Pública e o Instituto de Relações Internacionais, do qual eu sou vice-diretora, mas também temos uma participação importante do nosso Centro de Pesquisa do CEPEDISA e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade da USP. Então, juntamos as forças, temos amanhã uma primeira reunião desse grupo de trabalho que vai tratar especificamente de uma proposta da Organização Mundial da Saúde de ter um mecanismo de controle do cumprimento das obrigações dos Estados em matéria de saúde. É uma proposta que está sobre a mesa agora.
E vocês apoiam essas mudanças, imagino. Quer dizer, quais são as sugestões do Brasil para essas mudanças? Você meio que já disse que é necessário fazer mudanças, né? Aumentar os recursos para o enfrentamento e também fazer mudanças nesse regulamento sanitário, né? Então, vocês apoiam essas mudanças, a princípio?
Ah, com certeza. Elas são fundamentais, Roxane. É preciso encontrar a melhor forma técnica para fazê-las, mas nós sabemos que elas são fundamentais. Uma das grandes questões que cerca essas negociações é a questão da propriedade intelectual. A gente sabe que um dos maiores fracassos da atuação internacional foi a cooperação em matéria de acesso a vacinas contra a Covid-19. A OMS propõe uma flexibilização dos direitos de propriedade intelectual durante crises sanitárias, à resistência de outros estados. Há muitas propostas importantes em jogo. Essa do mecanismo de controle das obrigações em saúde me parece particularmente interessante, é o que nós vamos discutir amanhã com os nossos convidados. Nós convidamos a Camila Azzano, que vai assumir agora, dentro de algumas semanas, a direção executiva da Conexas Direitos Humanos, que tem uma grande experiência de acompanhamento do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que tem um mecanismo semelhante a esse que é proposto pela OMS para a área de saúde. Vamos ter o professor Matheus Hernandes, da Universidade Federal de Grandes Dourados, que tem uma produção importante, crítica, sobre esse mecanismo do Conselho de Direitos Humanos e vai nos explicar as linhas gerais desse mecanismo. E o doutor Eduardo Arge, da Fiocruz, que foi o responsável pela implementação do Regulamento Sanitário Internacional no Brasil. Então, vamos discutir que contribuições nós poderíamos dar para o melhor funcionamento desse mecanismo. Infelizmente, o governo brasileiro não tem propostas, né, nem para o Tratado sobre a Pandemia, nem para a mudança do Regulamento Sanitário Internacional que possam exercer alguma liderança, algum protagonismo na área. Eu acho que nós temos que oferecer para o Estado brasileiro, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, nós temos que oferecer para a comunidade acadêmica, a comunidade científica, um conjunto de propostas. Então, teremos reuniões mensais, e nessas reuniões mensais vamos tratar de diferentes temas que podem estar presentes nessa regulação internacional.
Perfeito. Bom, então o grupo vai continuar com o trabalho firme e forte, apesar de não haver uma posição do governo, né? Especialistas de USP e Fiocruz estão aí discutindo o assunto, e não, portanto, a despeito, né, desse trabalho que continua, o Ministério, eu preciso tocar nesse assunto, não posso deixar de falar, o Ministério da Saúde vetou a indicação do nome, não é, da professora Deise Ventura para integrar o comitê da OMS, esse de Regulamento Sanitário Internacional, um dos mais importantes, né? E em nota limitou-se a afirmar que foi consultado sobre a indicação e que considerou que não era o perfil adequado, vejam só, para a função. A professora que lida com questões éticas, questões de saúde, que inclusive embasou o trabalho, né, da CPI da Covid. Eu gostaria de ouvir a sua posição, não é? Em relação a isso, como é que você recebeu isso?
Roxane, é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, e fico feliz não foi um acaso que eu tenha escolhido a Rádio USP para falar sobre esse assunto, porque o que é importante que todos os nossos ouvintes entendam é que o Brasil deixou de ser representado nesse comitê porque a OMS escolhe o que ela considera os maiores especialistas numa determinada área quando ela vai constituir seus comitês, e a Organização Mundial da Saúde indicou o meu nome. Não é habitual que os estados façam veto à indicação de especialistas para tratar de negociações de normas da OMS. Então, é uma atitude muito forte, anticientífica, do governo federal, que não atinge a mim, porque a minha carreira está estabelecida. Não, eu acho que não preciso nem comentar essa justificativa, na medida em que eu sou uma das coordenadoras do único grupo de trabalho que existe sobre a revisão do Regulamento Sanitário Internacional no Brasil. Então, essa parte eu não vou nem comentar. Mas o que é grave é que o Brasil fica fora, né? Porque não é a representação política de um país. É a escolha dos técnicos que a OMS considera os mais competentes naquela matéria. Então, o Brasil fica sem esse reconhecimento, sem essa oportunidade de acompanhar as negociações que nos interessam muito. É realmente uma grande violência com o país. Ah, mas eu acho, Roxane, que isso faz parte de toda uma atitude em relação à ciência e à educação superior brasileira. E num dia como hoje, um dia tão especial como é essa segunda-feira, eu acho que é muito importante nós recuperarmos a nossa consciência de que todos nós, professores, cientistas, pesquisadores, precisamos dedicar pelo menos uma hora do nosso dia a cada dia, apesar de todo o trabalho que nós já temos, a conversar com a sociedade, a conversar com os diferentes setores do Estado e mostrar a importância do que nós fazemos, né? Se nós não tivemos uma atitude muito forte de resgate, recuperação de uma linguagem comum com a população brasileira, esses episódios de veto à ciência vão se repetir e a gente vai transformando âmbitos técnicos que são muito importantes para o desenvolvimento social, econômico do nosso país, nós vamos transformando em bolsões de ideologia absolutamente contrária ao interesse público. Então a gente precisa, eu acho que essa tomada de consciência precisa acontecer e nós mesmos nesse grupo de trabalho que trata sobre uma coisa técnica tão precisa, tão complexa, nós vamos encontrar formas de explicar o que nós estamos fazendo, explicar a importância do que nós estamos fazendo. Eu acho que essa deve ser a nossa atitude no momento em que a ciência está sendo tão aviltada, tão atacada. Com um prejuízo enorme para o nosso país, acontece que a gente precisa aprender com todos os nossos saberes, os nossos recursos, a nossa energia, nós precisamos aprender a comunicar sobre isso que nós estamos fazendo. É realmente urgente, viu, Roxane? Porque é isso, o Brasil vai perdendo espaço em âmbitos internacionais cruciais para o nosso futuro. Como é que a gente não vai estar num comitê que vai propor o texto do novo regulamento sanitário internacional, né? Como é que pode?
Surpreendente.
A gente não está representado ali. Né? Então, não é uma questão pessoal, é uma questão da ciência brasileira. Houve uma manifestação que me pareceu muito precisa da sociedade brasileira pelo progresso da ciência, a manifestação da nossa congregação, da Faculdade de Saúde Pública também,
da USP,
internacionais,
da Associação de Brasileira de Saúde Coletiva, muitos se manifestaram, né? Espantados.
Exatamente. Então, eu acho que perceberam a importância de evitar que, por razões ideológicas, o nosso conhecimento científico, o nosso conhecimento técnico seja barrado. Mas isso é uma gota no oceano de um cenário que é muito inquietante e nós precisamos tomar a frente, não podemos nos abater, nós temos que tomar a frente desse debate em defesa da ciência, abrir novas frentes de diálogo e realmente conversar com as pessoas, com os atores sociais importantes e mostrar o que vai acontecer com o Brasil se as políticas públicas deixarem de ser elaboradas com base em evidências científicas. Né? É isso que nós temos que conseguir explicar para a população. Eu acho que é realmente um turning point, é um momento de ruptura que nós temos que enfrentar nesse momento e estamos muito empolgados com esse grupo de trabalho que tem um enorme reconhecimento internacional.
Não tenha dúvida.
As nossas propostas podem ser, se o governo brasileiro não tiver interesse, a Organização Mundial da Saúde com certeza tem, outros governos do Sul Global têm, e nós vamos fazer, as entidades da sociedade civil que atuam nessas negociações, nós vamos defender uma tradição brasileira, né? O Brasil foi um dos líderes, por exemplo, da declaração de
Justamente,
Doha, da Organização Mundial do Comércio 2001 sobre saúde pública e propriedade intelectual. Nós temos uma tradição, um acervo, um legado brasileiro que nós vamos seguir aperfeiçoando, porque também não adianta só ficar repetindo coisa do passado. A gente tem muita técnica nova, tem muito caminho para seguir aí no sentido de proteger melhor as populações das emergências sanitárias. Essa tecnologia que foi usada para os antivacina, que foi utilizada para distribuir notícias falsas, nós temos que usar a nosso favor. Né? Então, um momento muito importante agora, que eu acho que o futuro da ciência vai depender muito da nossa atitude e de voltar a nossa inteligência para aprender a comunicar. Não nesse sentido propagandístico, de linguagem de empreendedorismo e essas coisas todas de marketing, mas uma comunicação verdadeira com a base, com a nossa população, para que ela entenda o quanto ela se beneficia da ciência todos os dias e mais, né, também voltar as nossas energias também para agendas de pesquisa e pautas que sejam urgentes e relevantes para a sociedade.
Não tenha dúvida.
É a hora da mudança.
Professora Deise, o Brasil teve um papel importante durante independentemente da posição do governo, né, que demorou um pouco para enxergar a realidade, tomar ações, comprar vacina, tudo isso que a gente já sabe. Independentemente disso, o país teve um papel importantíssimo na área científica, né, no gene, na descoberta do gene, no detalhamento, no compartilhamento científico, na busca de desenvolver estudos, vacinas, pesquisando isso, continua pesquisando. Então, ele não pode perder essa adiante. A ciência continua avançando e o comitê e o grupo de trabalho apresentará suas propostas independentemente da posição do governo. E só para concluir, porque a gente está com o tempo estourado, quer dizer, o grupo pode levar e vai levar seus trabalhos, sua contribuição para a Organização Mundial de Saúde, essa discussão técnica, independentemente do governo, da posição do governo.
Com certeza, tem muitos fatores influentes nessa negociação e a gente precisa entender o que está acontecendo, participar e defender os interesses do povo brasileiro.
Perfeito, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e tendo novidades a gente compartilha aqui com o ouvinte, né, nessas reuniões que serão mensais, enfim, tendo novidade a gente compartilha. A professora Deise Ventura conversando com a gente aqui mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, professora.
Obrigada a ti, Roxane, uma boa semana a todas e todos.